Senhor presidente, boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a imprensa, também aqueles que estão na galeria, sejam bem-vindos. Senhor presidente, hoje eu gostaria de levantar um tema muito atual hoje no nosso estado, que é a violência no futebol pernambucano. Hoje nós tivemos, senhor presidente, uma reunião muito proveitosa. Tenho a alegria de presidir a Comissão de Esporte e Lazer dessa casa e, de forma muito natural, nós tivemos uma discussão em busca de soluções para o esporte que está na UTI, no que se refere à violência aqui no nosso estado. Tivemos lá o deputado Rodrigo Farias, também o deputado Edson Vieira, deputado Diogo Moraes, deputado Gilmar Júnior, deputado João Paulo Costa, e diante dessa discussão nós aprovamos uma audiência pública para tratar sobre o tema. Quando nós abrimos as notícias, nós vamos ver manchetes, inclusive manchetes nacionais, tratando sobre esse tema. Eu separei algumas aqui. Ministério do Esporte repudia violência na final do Pernambucano e cobra investigação. Outra notícia estampada: futebol de Pernambuco está em estado de falência. Outra manchete: até quando? Foi uma madrugada vergonhosa para o futebol pernambucano. Senhor presidente, diante dessas notícias que nos deixam acanhados enquanto autoridade, eu faço um apelo às forças policiais, faço um apelo ao governo do estado para que seja tomado posições enérgicas, porque não se admite o que nós vimos no último jogo. Me parece que foi no último jogo. Torcedores não, bandidos, trocando murro, tapa com policiais. Até a palavra de Deus, deputado William Brígido, diz que a vara foi feita para os desobedientes. Eu entendo aqui que essa casa deve dar toda a guarida legislativa, jurídica, às nossas forças policiais. Secretário de Defesa Social precisa de uma postura. Precisamos do diálogo, precisa do diálogo. Políticas de paz, precisa política de paz. Mas cadê o poder coercitivo do Estado? Tem que ter pulso para resolver essa situação. E não é só o futebol que fica comprometido. Porque quando tem jogo aqui na capital, mexe com a rotina de todo mundo. A família que vai no shopping deixa de ir, a família que vai à igreja deixa de ir, normalmente todo domingo, todo final de semana. Então, isso precisa ser enfrentado de forma muito veemente, vamos dizer assim, de forma muito, como posso dizer, com pulso, para que essa situação ela não venha prosperar, não aconteça mais. Mas eu ouço aqui o nobre deputado Rodrigo Farias.
Obrigado, deputado Júnior de Técio, senhoras deputadas e senhores deputados. Parece, deputado, que hoje pela manhã a gente estava fazendo um prenúncio de uma morte anunciada. Nós tivemos a oportunidade de, na Comissão de Esportes hoje, debater sobre esse tema junto com o deputado Diogo, o deputado Edson Vieira, o deputado João Paulo Costa. Falamos justamente, sobre a questão da violência nos estados. E a gente precisa voltar um pouco atrás. No dia 21 de fevereiro, aqui em Pernambuco, nós sofremos um grande golpe aqui na violência e no esporte pernambucano, quando teve aquele atentado à delegação, né, do time de Fortaleza. É, 21 de fevereiro, vai fazer quase 45 dias desse atentado. E o Estado, a resposta que o Estado de Pernambuco deu sobre isso foi criar um grupo de trabalho aqui, que a gente teve a oportunidade do deputado Fabrício Ferraz de participar de uma reunião, um grupo de trabalho fake, né, criado pelo governo do Estado, sem a presença da governadora Raquel Lira nessa reunião, para tratar de um tema que não é violência no Estado, como Vossa Excelência falou. Nós estamos falando de violência pública, né? E hoje a gente foi surpreendido mais uma vez por um ofício assinado pelo chefe comandante da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, um ofício direcionado à CBF, que não passou pelos clubes aqui. O clube, o Esporte Clube do Recife, não foi notificado e foi pego de surpresa, com um ofício dizendo que a polícia não tinha capacidade de garantir a segurança do jogo que vai haver do Esporte contra o Ceará na próxima quarta-feira. É uma coisa inacreditável um ofício desse. É um completo atestado de incompetência e um decreto de falência das autoridades policiais do nosso Estado. Isso saiu da esfera futebolística. Isso passou para ser da esfera, né, de sociedade. A gente não, o que está sendo vendido é a imagem do Estado de Pernambuco para o país inteiro, como Vossa Excelência citou aqui as matérias. E durante esse processo, de quando saiu esse ofício até agora, sai uma notícia que, pasmem, que eu não sei se é melhor ou se é mais agravante, que a governadora não sabia do ofício do comandante da polícia. Como é que um comandante da polícia toma uma decisão que afeta a imagem do Estado de Pernambuco sem a governadora Raquel Lira ter ciência do fato? Né? A gente teve a oportunidade, na época do atentado contra o ônibus do Fortaleza, de receber aqui os presidentes dos clubes do Esporte Clube do Recife e do Náutico, pedindo ajuda a essa casa para ter um diálogo com o governo do Estado de Pernambuco, para tratar esse tema com a seriedade que esse tema merece ser tratado. Não dá para a gente ver o nosso Estado sendo manchetes negativas por uma incompetência, por uma negligência e por mais uma falta de diálogo da governadora Raquel Lira e do seu governo com a sociedade. O presidente do Esporte, Yuri, me ligou preocupado, porque esse fato tem uma repercussão que eu acho que quem toma uma decisão de soltar um ofício desse não tem ideia do tamanho da repercussão que isso pode trazer. Estaria marcado amanhã uma reunião do Esporte Clube do Recife com o STJD para tratar sobre o plano de segurança do jogo, que seria na quarta-feira. E o presidente do Esporte é surpreendido, sabe pela imprensa e pelo público, que o chefe da Polícia Militar do Estado de Pernambuco solta um ofício dizendo que não garante a segurança. Então não tem mais reunião, não precisa ter mais reunião. Se o poder, se é o governo do Estado, se é a Secretaria de Defesa Social e o chefe da polícia não garante a segurança do estádio, o que é que o presidente do clube vai conversar com o STJD? Então, deputado, é urgente que essa casa convoque aqui para dar explicação do que de fato está sendo feito para resolver e solucionar esse problema que não é um problema do esporte, não é um problema do Náutico, não é um problema do futebol, é um problema de Estado, é um problema de Pernambuco. É um problema do Estado de Pernambuco e que afeta, como Vossa Excelência falou, toda a sociedade. Essa casa tem a obrigação de cumprir o seu papel e de convocar o comandante-geral da Polícia de Pernambuco para dar explicação sobre esse ofício que foi soltado no decreto de falência das instituições de segurança pública aqui do Estado de Pernambuco.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. Ouço a delegada Gleide Ângelo também em seguida.
Muito obrigada, deputado. Serei breve nas minhas palavras. Realmente foi com muita surpresa que nós recebemos essa notícia. Hoje pela manhã fizemos uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. Estávamos todos aqui discutindo o quê? Os problemas do Juntos pela Segurança, que são diversos. Pernambuco agora é o segundo estado mais violento do Brasil. Só 5 estados aumentaram homicídios. Pernambuco, infelizmente, é um deles. E terminamos a audiência, veio Dr. Mauro Alencar, desembargador do Tribunal de Justiça, compareceu e participou. E a gente é surpreendido com a notícia dessa, que eu digo ao senhor, deputado, eu estou na polícia há 20 anos, eu nunca vi nada parecido. Um ofício atestando, dizendo, eu não tenho competência. Quando a gente sabe que a Polícia Militar de Pernambuco tem sim competência de fazer segurança. Quem fez um carnaval um dia desse, quem faz segurança de um galo da madrugada, quem faz a segurança de diversos eventos, não faz de um jogo de futebol. Então eu acho que a gente tem que entender que cargo de gestão, você tem que analisar a consequência de todos os atos que você faz. E o que está faltando, eu concluo dizendo o que eu digo aqui. E, infelizmente, ainda continuo dizendo, o problema do nosso Estado é capacidade de gestão na segurança pública em diversas áreas. Mas na segurança pública, deputado, está gritante. Eu acho que passou de todos os limites do razoável. Muito obrigado.
Agradeço a parte, Vossa Excelência. Portanto, deputados, ouvintes que acompanham essa reunião, nossa audiência pública será marcada. Vou informar aos nossos pares para a gente aprofundar essa temática com a presença dos nobres deputados, representantes dos clubes, Secretaria de Defesa Social do nosso Estado, Ministério Público de Pernambuco, Tribunal de Justiça, os delegados, a sociedade civil, enfim. Nós vamos discutir alternativas, inclusive o deputado William Brígido tem um belo projeto de lei que fala sobre a biometria nos estádios. Biometria não, é facial, né? Como é que se chama lá? Reconhecimento facial. Nós também trataremos sobre essa lei também nessa audiência pública. Mas eu ouço o nobre deputado Edson Vieira. Por favor, deputado.
Eu queria, aqui, deputado, parabenizar a sua preocupação, o seu pronunciamento em levar essa situação de que se encontra a segurança nos estádios de Pernambuco, nos estádios de futebol de Pernambuco. E como amante do futebol, como torcedor do Esporte Clube do Recife, como representante também de uma região, não é, do Polo de Confecções, eu fiquei muito preocupado quando hoje eu vi esse comunicado a nível nacional sobre esse ofício expedido pelo comando da Polícia Militar de que não teria condições de se dar segurança nesse jogo do Esporte contra o Ceará. Eu espero que seja revista essa situação, que, como Vossa Excelência colocou aqui, a gente possa, através desta casa aqui, ter e chamar o comando da Polícia Militar, que ele possa explicar essa situação e que a gente possa trabalhar junto. Haja visto que temos que trabalhar para acabar com aqueles que vão ao estádio de futebol tentar brigar, tentar acabar com a beleza de que é o futebol, com a prática do esporte, onde a gente pode ter a tranquilidade, poderia ter a tranquilidade de levar os nossos filhos para ir a um estádio de futebol. Mas não pode acontecer como está, e o governo ser, e nós sermos surpreendidos com uma nota pelo comando da Polícia Militar. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, quero me colocar também à disposição para que a gente possa juntos trabalhar e ter os estádios de volta com torcida, mas aqueles que verdadeiramente amam o futebol e que querem ver algo espetacular.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, ou seguida a parte do nosso presidente Álvaro Porto.
Boa tarde a todos e a todos. Quero, em primeiro lugar, lhe parabenizar, deputado, por trazer aqui um assunto que está preocupando todos os pernambucanos. Não é só a questão dos estádios, é a questão da violência em todo o estado de Pernambuco. Mas quando a gente começa a tratar esse assunto dos estádios, quem assistiu aos vídeos do jogo de sábado do Náutico, aquilo é um absurdo. Aquele pessoal provocando a polícia, indo para cima da polícia, chamando para briga. Mas o que a gente vê o quê? São os policiais acuados, porque eles não têm cobertura. Eles estão desmotivados. Porque como é que você vem? Chega aquela bandidagem que vai para cima da polícia para provocar a polícia, chamando para briga, batendo em policiais. Mas na hora que um policial daquele der o revide, já vem corregedoria em cima, vem direitos humanos para cima de policiais, e isso não pode estar acontecendo. A polícia tem que ter cobertura no que vai fazer, porque o negócio daquele ali, o cara vai partir para dar na polícia, a polícia tem que reagir. A polícia de Pernambuco não pode ficar desmoralizada. Bandido tem que ser tratado como bandido. É como eu já disse em outra situação, que o bandido tem que esperar o policial com medo, não é com um buquê de flores para ir para cima deles, não. Então a polícia de Pernambuco hoje, tanto a civil como a militar, é uma polícia que está desmotivada. Falta de estrutura, falta de cobertura, falta de apoio. Então o policial está com medo de ir para a rua, porque hoje qualquer coisa é denunciando os policiais. A gente sabe que tem os excessos, mas também a gente sabe que hoje o que está acontecendo é provocação de bandidagem, é crime organizado, e isso tem que ter pulso, tem que ter uma atitude. Os pernambucanos não podem estar passando por isso.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. Ouço o líder do governo, deputado Isaías Regis.
Querido amigo deputado Júnior de Tércio, concordo em algumas colocações de Vossa Excelência, mas o que eu não vejo nessa casa, como eu estava fora dela, passei 3 mandatos e voltei agora, é que já quando eu estava aqui em 2012, já existia defasagem de policiais no estado de Pernambuco. Nós chegamos a 22 mil policiais. Hoje nós temos, depois do aumento de população do estado de Pernambuco, 15 mil policiais na ativa, e não tem os 15 mil trabalhando todos os dias. Essa foi a falta que está fazendo em Pernambuco, o crescimento da população e falta policiais. Não é estratégia, não tem estratégia no mundo que dê certo. Eu vou dizer a você por a minha região. A cidade de Garanhuns, por exemplo, que é uma cidade que tem 22 municípios ao seu redor, que isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Eu nasci numa vilazinha que hoje é a cidade de Terezinha. Aí tem Terezinha e Brejão. É 2 policiais para as 2 cidades. Isso é que nós devemos hoje cobrar da governadora, como ela já vai fazer o concurso de policiais militares e civis. Mas tem que dizer a verdade, estão querendo culpar tudo na governadora Raquel Lira. Tudo é culpa da governadora, mas não se assume pelo que fizeram no passado, que não tiveram a ousadia de fazer concurso público para colocar policiais na rua. E além do mais, a polícia estava totalmente abandonada. Os carros da polícia, cansei de ver lá na minha cidade de Garanhuns, os soldados empurrando os carros. Carro sem pneu, carro velho. Hoje nós já temos uma estrutura melhor. Agora nós não podemos contratar policiais. O governo, o Estado, não pode fazer seleção para policiais. Não pode fazer. O governo tem que fazer concurso público e capacitar e treinar esses policiais. Então, acredito que a culpa não só é e nem é da governadora. Falta alguma coisa no Estado? Falta alguma determinação? Pode ser. Não vou dizer que não. Mas a governadora Raquel Lira tem toda a vontade de ver esse Estado diferente do que ele é. Parabéns pela sua colocação, mas eu tenho que defender o defensável. Eu só não posso defender o indefensável.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu quero finalizar a minha fala aqui convidando todos, como falei, nós vamos divulgar a data dessa audiência pública tratando sobre a violência no futebol do nosso Estado, mas dizer, Vossa Excelência, líder do governo, que nós estamos aqui para colaborar diretamente com a nossa governadora, meu partido é base do governo, mas a gente também não pode fechar os olhos para a situação em relação à segurança do todo. A gente não fala nem mais na segurança só ou falta de segurança nos estádios ou violência nos estádios. A gente está falando agora de algo generalizado. Eu conversava, senhor presidente, ainda há pouco, não vou falar o nome, claro, mas com dois colegas deputados e a gente discutindo, dizendo assim, não, eu tenho medo de caminhar na orla de Boa Viagem. A gente só caminha até 7 horas da noite. A gente chega em casa com medo. Então, esse sentimento é um sentimento generalizado no nosso Estado. Nós não podemos fechar os olhos para essa situação. Eu tenho a alegria de pastorear, de estar perto das pessoas humildes, e aqui eu digo isso com muita, eu posso dizer, com muito orgulho. Eu não escuto as pessoas pobres, não é só quando uma secretária vai servir o almoço ou o jantar, não, como alguns não. Eu não escuto pobre só quando for ser assaltado, não. Eu estou com as pessoas através da igreja e é da classe mais alta, da classe mais baixa. Está todo mundo tenso, andando com medo, assombrado no nosso Estado. E a nossa governadora pode contar com este deputado, eu tenho certeza que pode contar com esta casa, mas a situação do jeito que está não pode ficar. Obrigado, senhor presidente.